As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. Para assinalar a passagem do 67º aniversário, a Casa do Benfica Tomar organizou um jantar nesta sexta-feira no restaurante Quinta da Garcinda, com a presença do vice-presidente do clube, Jaime Antunes, da glória do Benfica, Tony, também do diretor do Departamento das Casas, Jorge Jacinto, e da presidente do município de Tomar, Anabela Freitas. Numa iniciativa muito participada, destaque para a intervenção do presidente da Casa do Benfica Tomar, Abel Bento, que deixou um apelo, mas também um alerta para os sócios e simpatizantes, lembrando que é necessária uma maior participação na atividade da Casa, caso contrário, esta pode vir a encerrar no futuro.
A Casa do Benfica em Tomar é a Casa dos Benfiquistas. E não pode ser só a Casa dos Benfiquistas quando um de nós se lembra de ir ao futebol. Tem que ser a Casa dos Benfiquistas no dia-a-dia, temos que passar por lá, beber um café, conviver. É muito importante que os Benfiquistas de Tomar estejam presentes na vida da casa. Meus amigos, nós estamos a passar grandes dificuldades, mesmo muitas dificuldades, e se todos nós não colaborarmos um bocadinho mais com a nossa presença na casa, provavelmente aquilo que todos nós não queremos vai acontecer mais ano menos ano, que é o encerramento da casa.
Referência também para a aguardada intervenção de Tony, velha glória do clube, que recordou a sua presença em Tomar, na altura em que União Tomar competia entre os grandes clubes nacionais.
E dizer-vos que foi em Tomar que eu me sagrei pela primeira vez campeão nacional pelo Benfica, há 53 anos. Numa semana decisiva, porque tivemos que repetir um jogo a meio da semana, de um protesto de um São Joanense do Benfica, e estávamos em disputa com o Futebol Clube do Porto, e não podíamos perder nem esse jogo com o São Joanense, nem aquele que viemos aqui jogar com o União Tomar, e que o Eusébio, como sempre, não sei se foram dois ou se foram três que ele marcou, mas foram quatro, de certeza que dois, no mínimo, eram dele. Por isso, é uma cidade que talvez tenha sido a primeira vez que visitei, e que, naturalmente, guardei boas memórias, porque foi o primeiro de muitos tumultos entre jogador, treinador adjunto e treinador principal. Foram 14 vezes campeão pelo Benfica.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar está a preparar a candidatura para a aquisição de várias habitações, processo que se integra no âmbito do programa Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, e tem o apoio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IRU. A Presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, fez na última reunião do Executivo Municipal um ponto de situação em relação a este processo e sobre a estratégia local de habitação que, como recordou, prevê investimentos da ordem dos 12 milhões de euros.
O protocolo do IRU surge por causa da estratégia local de habitação e que, efetivamente, previa um investimento de 12 milhões de euros ao longo de vários anos, sendo que, neste momento, o ponto de situação, estamos a preparar, porque agora, apesar de existir o protocolo, tem de existir a candidatura. Estamos a preparar a candidatura para a aquisição de um conjunto de habitações que não são da Câmara e, portanto, vamos adquiri-las para depois, num dos casos, deitar abaixo e construir novo, noutro, reabilitar. E, portanto, tudo isto é apoiado no âmbito do protocolo que temos com a IRU. Sendo certo que, em algumas das habitações que nós vamos deitar abaixo para depois construir de novo, algumas dessas habitações estão ocupadas e também é apoiado o arrendamento temporário daquelas famílias que estão nessas habitações enquanto se faz a construção do local onde elas estavam. Está também a ser trabalhado com a IRU, porque na altura tínhamos aqui algumas dúvidas que estão já esclarecidas por parte do IRU, de fazermos um concurso de concessão-construção. A Câmara detém 5 lotes junto ao Lidl, e portanto aquilo que é a nossa intenção é fazer um concurso de concessão-construção, e portanto é apoiado no âmbito também do protocolo que tínhamos e que temos com o Iru, sendo que nesses 5 lotes irão existir um dos lotes será para habitação social e os outros 4 lotes serão para habitação a custos controlados. E portanto estamos com o apoio do Iru a construir o modelo de lançamento deste concurso de concessão-construção naquela zona. A aquisição destes dois núcleos, digamos, um que vai ser para reconstrução e o outro que vai ser para deitar abaixo e construir de novo, temos previsto a aquisição durante o mês de maio, sendo certo que já nos foi dado autorização, porque para construir de novo temos que fazer projetos, não é? E já nos foi dada autorização para podermos ir ao terreno e iniciar as medições para começar para adjudicar os projetos. Quanto ao outro processo, que, como não temos know-how dentro da Câmara, pedimos para a realização do concurso de concessão-construção, temos sempre, desde o início, pedimos apoio ao IRU. Pensamos que conseguimos trazer até ao final do primeiro semestre, a reunião de Câmara, o lançamento do concurso de concessão-construção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cineteatro Paraíso em Tomar é um dos 38 equipamentos culturais que vão receber ao longo dos próximos 4 anos apoio à programação da rede de teatros e cineteatros portugueses promovido pela Direção-Geral das Artes e ao qual se candidataram 61 espaços, tendo sido o equipamento com maior pontuação do Médio Tejo a receber 50 mil euros anuais entre os anos de 2022 e 2025. A vereadora responsável pelo Pluro da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, deu então conta deste processo que vai permitir aumentar a oferta cultural do cineteatro.
O município de Tomar foi, portanto, das candidaturas da DG Artes no âmbito da rede de teatros e dos cineteatros portugueses, foi um dos municípios elegíveis para a angariação de verbas para a programação cultural deste espaço, do Cineteatro de Paraíso. O financiamento a que nos candidatámos foi de 50 mil euros ano e este, portanto, virá durante os próximos 4 anos. Queria realçar que esta programação de artes performativas contempla mais projetos, portanto, alternativos, projetos emergentes, projetos que trabalhem com a comunidade, o serviço educativo e, portanto, de realçar que a nossa candidatura no Médio Tejo foi a que teve melhor conotação, portanto, foi aquela que obteve maiores pontos e, portanto, gostava de realçar isso e que a mesma foi realizada pelos serviços da Divisão de Turismo e Cultura, não recorrendo a serviços externos para a criação da candidatura. E, portanto, gostaria de deixar aqui o orgulho que sinto, portanto, por termos sido um dos municípios elegíveis e realçar o trabalho daqui da chefe de divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, que foi incansável na concretização desta candidatura e, portanto, há que realçar quem merece e, neste caso, dar os parabéns também a toda a divisão, em especial à chefe de divisão de Turismo e Cultura, Ana Soares, pelo grande feito desta candidatura que irá dotar o Cineteatro de boa programação nos próximos 4 anos. Esta candidatura, só dizer-vos que não previa, portanto, o financiamento de artistas mais comerciais, como nós temos tido, por exemplo, o Jorge Palma ou o Pedro Brunhosa, não era nesse âmbito, eram mais candidaturas emergentes e, portanto, não fomos à tabela máxima dos 200 mil euros, porque aí a autarquia tinha que ter um investimento de 400 mil euros só para projetos deste âmbito e não é isso que nós queremos. Queremos uma programação eclética em que tudo tenha lugar no cineteatro. E, portanto, achamos que foi o correto e o justo dos 50 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o horizonte temporal de 2030, está em preparação o plano estratégico do Conselho de Ferreira do Zêzere. António Feliciano.
O município de Ferreira do Zêzere está a desenvolver o Plano Estratégico 2030 com o objetivo de definir a estratégia e respectivas prioridades de desenvolvimento para os próximos anos, através de um exercício participado para o qual contribuem todos os que vivem e os que trabalham no Conselho Ferreirense, refere a autarquia em nota de imprensa. O processo agora iniciado irá decorrer nos próximos meses, sendo que a população terá então a oportunidade de expressar as suas opiniões e deixar eventuais contributos. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em recente entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno deste processo, justificando este pedido de colaboração aos munícipes.
Nós queremos muito alicerçar o caminho que vamos fazer, queremos saber para onde vamos, queremos nos focar nas coisas que são essenciais e que vão fazer aqui alavancar o Conselho no que toca ao desenvolvimento. Então, se tivermos aqui a opinião, não é? Aqui todo o know-how, todas as entidades, eu acho que é tudo muito mais fácil. Conseguimos chegar a um documento que faça todo o sentido. Estamos juntamente com a sociedade, com a SPI, com a Sociedade Portuguesa de Inovação, acho que é assim o nome, e ouvimos desde o tecido empresarial ao tecido associativo, pronto, temos até inclusive aos trabalhadores do município, temos feito muito esse trabalho e agora eu acredito que até junho vamos conseguir finalizar este documento estratégico, que eu acho que é um instrumento fundamental para sabermos para onde é que vamos.
Já tem uma ideia para onde é que quer que Ferreira do Zêzere?
O que nós queremos, nós vamos focar no turismo de excelência e diferenciador. E em tudo aquilo que eu já falei, são tudo pontos fortes que nos podemos diferenciar. Assim os projetos tenham qualidade, assim os saibamos vender, assim a Câmara saiba comunicar. Porque nós somos o concelho que mais pode aproveitar o Rio Zêzere, temos uma imensidão de quilómetros de margem e temos um potencial muito grande. Temos limitados aos condicionantes do plano de ordenamento de barragem de Castelvode, mas temos aqui um grande caminho a fazer. Hoje em dia não se pode fazer nada sem estratégia. O nosso foco vai ser esse, mas também temos, como é lógico, de olhar para o nosso tecido empresarial. Temos um tecido empresarial muito forte no que toca ao agroalimentar. E depois trabalhar também para conseguir dar condições às empresas para que se fixarem, empresas que consigam trazer para cá trabalho qualificado, e para isso temos que mostrar que somos um concelho devidamente ordenado, temos muitíssima qualidade de vida, temos condições básicas, e estamos a falar aqui de fibra, de uma zona industrial de qualidade, uma incubadora de empresas, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que hoje em dia são obrigatórias. Sim. E que o município ainda não tem e que nós queremos criar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproveitando a recente reabertura do Cineteatro de Mação, que foi alvo de uma profunda requalificação, o presidente do município maçaense, Vasco Estrela, fez um ponto de situação em relação ao processo de reabilitação dos imóveis, propriedade da Câmara no concelho. O autarca referiu que ao longo dos últimos 8 anos, e de uma forma pouco perceptível para muitos, o município tem vindo a intervir no património, reabilitando e requalificando, cumprindo com aquilo que foi assumido pelo Executivo.
Nos últimos anos, de uma forma se calhar pouco perceptível para muitos, temos reabilitado muito do património da Câmara Municipal de Mação. E dou-vos alguns exemplos. O espaço na chamada Rua Nova, onde hoje funciona o CLDS. A sede das associações, Casa das Associações, junto à Igreja Matriz. O Jardim Municipal. O Largo dos Combatentes. O Quartel dos Bombeiros, o Cineteatro. Estamos a reabilitar as piscinas municipais. Estamos já a reabilitar o pavilhão José Maia Marques. Estamos a reabilitar a Escola Básica e Secundária 23, mais S, de Mação. Está adjudicada a adjudicação do piso inferior do Museu do Sagrado e Arte do Val do Tejo. Temos, para além disso, também, no nosso concelho, outras obras de reabilitação de património municipal que fomos levando a cabo. Dou como exemplo a Escola de Carrigos, a Escola de São José das Matas, a Escola de São de Lopes e a Escola de Pinhascoço. Estes são exemplos claros daquilo que foi feito nos últimos 8 anos, só em termos de reabilitação daquilo que é património municipal. Poderia acrescentar a entrada sul da Vila de Mação, poderia acrescentar o Centro de Negócios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda não está definida a data para a realização da apresentação do dispositivo distrital de combate aos incêndios para a época de focos que se avizinha, mas há uma certeza. Os concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere e Abrantes são aqueles que à partida são apontados como os mais preocupantes por causa da acumulação de mato. O comandante David Lobato, responsável pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ao nível do Distrito de Santarém, refere que o dispositivo será, no entanto, idêntico ao de anos anteriores.
Como sabeis, passámos aqui a estarmos quase sem regras daquilo que era o Covid, não é? Portanto, a circulação, o uso da máscara, está mesmo já em fase final, e aquilo que é a nossa preparação daquilo que é o dispositivo vem elencar muito naquilo que tem sido os últimos anos. Se bem que este ano, para as previsões, com esta libertação, com as pessoas a poderem sair, a quererem sair efetivamente, teremos muito mais gente a circular nas ruas. O nosso dispositivo vai ser muito, muito idêntico àquilo que é, aquilo que foi nos dois últimos anos, pelo menos. Não vai existir um acréscimo, portanto vamos manter as mesmas equipas, os mesmos corpos vão responder com o mesmo dispositivo. Ainda não está fechado da nossa parte aquilo que são os meios terrestres, meios aéreos já sim, portanto os mesmos três helicópteros, três distrito e um nacional, que vamos ter, portanto, tudo parece que está a correr dentro daquilo que é o planeado. Os primeiros dois meses do ano foram os dois meses desde que há registro com menos publicidade, portanto desde sempre. Esta chuvinha que tem feito é boa, logicamente que é boa, portanto, em termos daquilo que é a nossa seca, mas é um problema porque aquilo que são os combustíveis finos estão a proliferar, como vocês veem, portanto, houve pessoas que já fizeram as suas primeiras limpezas de faixas e se calhar agora no final de maio vão ter novamente que fazer porque os combustíveis finos cresceram já exponencialmente. E para nós esse é um dos problemas, porque aquilo que nos acelera os incêndios são efetivamente os combustíveis finos. Aqueles concelhos que são, por histórico, complicados e que não arde há muito tempo. Ferreira de Zezer, Tomar, Abrantes, não vou falar de Maçã, que ardeu quase toda em 2017, mas estes sim, Orém tem tido alguns incêndios, mas a área ardida não tem sido porque aquilo que, como eu dizia há pouco, os meios que conseguimos colocar muito rapidamente, esses pois são efetivamente aqueles conceitos que me dão aqui mais, como eu chamo, alguma urticária, porque aqueles que há muito tempo que não há incêndios, portanto a matéria combustível continua a crescer, e aí sim podemos ter aqueles problemas mais graves.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.